8 dias de 70, está com prorrogação de vista ao relator, desembargador Antônio Catão.
Rafaela, me liga o número da ordem aqui, por favor,
É o
que eu estava.
10.
10 da ordem.
Esse processo eu pedi vista porque primeiro teve uma divergência do doutor Marcelo, né, em relação ao local onde deveria correr o processo.
Oi, Vitor. Bom dia.
Acho que eu adaptei aqui, senhor.
Mas é o seguinte, tu mandaste ontem para mim, para a gente, já aquele relatório, não?
Viu, doutor Marcelo? Eu adaptei.
Eu tô aqui acompanhando, doutor Laércio. Doutor Laércio, não, doutor Catão.
A sugestão de Vossa Excelência, muito bem posta, pela competência da Vara de São Miguel. É isso?
É isso mesmo.
Doutor Laerte, eu desativei o seu áudio, viu?
O doutor Laerte vai na mesma linha, apresentando também fundamentos, com o doutor Marcelo. E eu estou adaptando, viu, doutor Laerte?
Pois não, doutor. Eu acho que no momento, neste momento, não tem por que o juízo acolher esse tipo de exceção. Agora, no caso em tela, doutor Catão, o juízo tem razão na fundamentação. O
Verdade.
advogado do reclamante não frequentou a escola do doutor Vladimir, por exemplo, doutor André, que respeitam prazo, que cumprem prazo. Ele nem respondeu à intimação da justiça sobre a exceção e nem respondeu aos embargos com pedido de efeito modificativo. Como se não tivesse valor nenhum isso aí. Então o juiz aplicou o direito. Agora, eu acho que neste momento a pandemia trouxe isso para a gente, essa facilidade de comunicação. Então nem precisa a imprensa se deslocar, nem ele. Eu estou, com a venda dos senhores, propondo que seja determinado que a audiência seja realizada por teleconferência. A empresa não vai se deslocar, nem ele vai se deslocar. A comodidade para os dois.
Mas eu vejo essa preocupação muito, muito clara de Vossa Excelência, que é a nossa também. Mas entendo que, doutor Marcelo, a sugestão do doutor Marcelo, em relação ao reclamante, encontra um respaldo de, vamos dizer assim, de melhor justiça para efeito de acessibilidade à justiça. Então, isso não impede que a Vara de São Miguel também o faça, de forma virtual. Agora, essa imposição aí, eu não sei se a gente poderia. Já determinar assim o modus
Podemos?
faciendi, né?
O que nós não podemos é determinar que o juízo de Minas Gerais faça, mas o nosso a gente pode sim
Pode.
determinar.
Marcelo, pela ordem, doutor
Doutor
Marcelo.
Marcelo, concorda então que se faça por
A
videoconferência?
princípio, eu mantenho que o juiz da vara de São Miguel, ele que possa ver isso. Eu não sei os limites do advogado, doutor Laércio,
Ok.
os elogios merecidos, doutor Carlos André, doutor Vladimir. Eu não conheço os limites do advogado e não.
Mas nesse caso, doutor Marcelo, que já é essa, vamos dizer assim, essa constatação de algum, de certo modo, algum equívoco no seu sentido de erro involuntário por parte do advogado, seria mais cauteloso mesmo determinar a vara que estamos concedendo
Ah, claro,
que a audiência seja
acolhendo
aqui,
a.
São Miguel, mas também acrescentando que devo oportunizar também a audiência virtual para ser acompanhada pelas partes.
Doutor Marcelo, pela
Pois não,
ordem, só um
doutor
esclarecimento que é
Carlos André.
doutor Catão e doutor Laerte. Eu sei que eu não posso sentar, mas.
Doutor André, Vossa Excelência, até eu lembro que Vossa Excelência fez um cumprimento antes da audiência, quando abrimos aqui a sessão. Eu não percebi, não vi, porque eu estava com alguma dificuldade aqui de estava só ouvindo o som, não estava percebendo a imagem, mas depois apagou, voltou de novo, e aí eu quero reaproveitar esse momento para também me regozijar com a presença do Vossa Excelência.
Muito obrigado, doutor Catalão.
Não foi por não querer dar atenção ao cumprimento do Vossa Excelência, Vossa Excelência sabe muito bem.
Não, eu sei disso e eu fico muito lisonjeado. Eu só quero fazer aqui uma observação, doutor Marcelo, doutor Laerte e doutor Catão. E esse processo tem um filigrana, doutor Marcelo, que no dia 8 de setembro foi julgado a mesma hipótese por essa turma da relatoria de doutor Catão, doutor Pedro, e doutor Catão votou acompanhando o doutor Pedro, em que se acolheu a exceção de incompetência, mantendo a decisão do primeiro grau, que declinou para uma das áreas aqui do Uberaba, porque, como disse o doutor Laerte, o reclamante, instado a se manifestar sobre a exceção de competência, não se manifestou. Então, o juiz de primeiro grau, doutor Laerte, o doutor Albino, reconheceu que houve preclusão. Quando foi a julgamento nesse tribunal, doutor Catão? Vossa Excelência acompanha o doutor Pedro para manter a decisão, reconhecendo que houve a preclusão, porque em estado a se manifestar, não se manifestou. Então, o filigrana também desse processo é esse, aqui são duas situações, ipsilíteres iguais, e agora, com todas as vênias, essa decisão declina para a vara, mantém a vara de São Miguel. Só essa observação.
Foi bom, Vossa Excelência, chamar a atenção para essa particularidade. Sim, diga, doutor Marcelo. Estou todo ouvindo.
Eu estou olhando o processo diferente do desembargador Paulo Roberto, estou olhando de trás para frente, olhando o começo. E aqui, até o doutor chegando aqui, no 19 de maio de 2021, estou vendo manifestações do reclamante até agora, atendendo aos despachos do juiz, no começo do processo. Apesar também, doutor Casandré, não sei se no outro processo eu votei, e mesmo se votei também, eu não tenho aqui como comparar nesse momento as situações que são semelhantes ou são parecidas.
É verdade.
Mas aqui eu estou vendo aqui a manifestação, mas um novo despacho também do juiz sobre a exceção de competência. Ah, não, tem aqui a alegação da empresa.
No outro processo, doutor Marcelo, o senhor não votou porque já havia coro. Foi doutor Pedro, doutor Catão e doutora Wanda.
Nesse aqui eu estou vendo que o estado a se manifestar, tem aqui uma decisão do doutor Albino dizendo que o reclamante não se manifestou.
Exatamente.
Agora, doutor Marcelo.
Sim, mas aí não muda o nosso conceito em relação à incompetência, não. E independentemente
dessa questão de eu ter participado do outro processo, eu lembro sim que eu tinha posição contrária. Mas acompanhei doutor Pedro, doutora Wanda, inclusive abrindo mão, como sempre faço, do meu posicionamento pessoal. Nesse caso, Vossa Excelência repare, Vossa Excelência percebam, que eu trouxe o voto originário exatamente como fiz naquele processo anterior. E doutor Marcelo, então, trouxe uma divergência e eu, naquele momento, pedi vista para exatamente mudá-la, modificá-la. Nesse caso, como é uma questão de respeito institucional, de observância institucional, eu vou muito por esse lado. Se eu estou na turma e a maioria nessas matérias assim, processuais são majoritárias, eu normalmente eu abro mão, ressalvo meu funcionamento e acompanho. Então, nesse caso, como o doutor Marcelo, com o meu voto, forma maioria em relação a essa posição, aí eu vou, de certo modo, porfiar na teoria que, aos meus olhos, parece mais condizente com a melhor justiça. Parece, né? Porque processualmente falando, é muito difícil a gente tratar dessa questão de justiça. Ver que o próprio Supremo Tribunal Federal e os tribunais superiores hoje estão envolvidos no seu sentido de diligência processual em matérias muito mais sagradas que dizem respeito à liberdade das pessoas, né? E tudo em relação a questões processuais. Toda aquela derrubada de processo penal que correu no Mensalão, que correu na Lava Jato, que está aí sendo divulgado todo dia pelo Jornal Nacional, sempre tem como, vamos dizer assim, como origem essas questões processuais. Então, ao meu ver, realmente é muito difícil formar convicção para dizer qual é a melhor justiça em relação às questões processuais. Nesse caso concreto, eu vejo a pandemia como um princípio que impediu demasiadamente, principalmente aos mais fracos, aos mais frágeis, né? Eu sempre lembro aqui, doutor André, doutor Laerte, doutor Marcelo, eu sempre fiz essa referência. A última, as últimas, não a última, mas a última e a penúltima, que foi do ano passado, o penúltimo exame realizado pelo Enem, em que mais, quase o ano passado, quase 80%, 70 e poucos por cento. E esse ano, quase 50%, ou foi 50% ou foi 60% de evasão pela dificuldade de acesso ao próprio sistema virtual, ao simples processo virtual. Imagina o deslocamento. Aí eu vou continuar nesse ponto, embora pareça, doutor André, a princípio, à primeira vista, pareça contraditório em relação ao voto que fizemos, acompanhando o doutor Pedro e acompanhando a doutora Wanda, é porque naquela ocasião foi exatamente o contrário. Eu pensava em votar assim, dessa forma como estou votando hoje, e fui vencido pelos dois votos dos colegas. E aí preferi abrir mão do meu ponto de vista para acompanhar. Não vejo nisso um mal, porque é possível, sim, em matéria processual, há uma dificuldade, eu entendo assim, uma dificuldade muito grande. A questão é muito subjetiva, de você entender o que é mais justo e o que é menos justo. Como aqui estamos em relações de trabalho, em que aqui é um trabalhador, mesmo que seja na indústria, mas a gente vê que é um trabalhador humilde, eu não sei nem se esse caso aqui é do campo mesmo, mas se seja ou não seja, pelo perfil dele, é um trabalhador mais humilde, eu vejo mais condizente a prestação de justiça se nós oportunizarmos a ele acompanhar o processo aqui em São Miguel dos Campos. É como vejo, mas estou aberto também a novas orientações.
Doutor Catão, também só aqui dando uma explicação, eu acho necessária, essa minha posição de declinar pela competência no local onde reside o empregado, como o senhor falou, em regra são pessoas de um baixo poder aquisitivo, e também não sou de regra absoluta, mas sempre voto pela competência no local onde reside o empregado, com aquele discurso do livre acesso, do acesso a todos à justiça. Tive, nesse 7 anos meu aqui, acho que duas exceções, uma de um piloto, onde ele, inclusive, não morava aqui, mas queria declinar para cá, e de outra situação, onde via que a situação econômica de ambos permitia acompanhar o processo de qualquer localidade. Nós estamos em outros tempos, mas, mesmo assim, continuo achando que a facilidade, o acesso melhor é, nesse caso específico, para o empregador. Também, como sempre, muito prudente, doutor Laerte, nas suas considerações, e finaliza, não é determinando mais que é para instruir e julgar o feito, todavia utilizando-se das ferramentas disponíveis no processo eletrônico, inclusive com as audiências por videoconferência. Eu acho que o juízo, aonde for cabível, aonde for possível ele fazer isso. Eu só tenho receio, doutor Laerte, que isso não ingesse numa possibilidade, por exemplo, de oitiva de testemunhas na localidade aonde ele está presente e que se peça para se ouvir presencialmente. Não impede também que faça híbrida, como pode ser feito, né? E aí vejo essas considerações. Tive até a curiosidade de olhar a OAB do advogado, que eu digo que podia ser de uma geração muito antiga, como o senhor fala às vezes, jurássico, mas até um advogado novo, a OAB dele é muito recente. Mas, mesmo assim, eu acho prudente a manutenção, o doutor Catão fez alguma consideração aí sobre o Enem. E o Enem trata de um público que é quase 100% de jovens, da idade em onde mexe com essas ferramentas com muito mais facilidade. Eu não sei se poderia, doutor Laerte, nessa observação muito prudente de Vossa Excelência, a completar ou abrir alguma coisa que dissesse aonde for possível, aonde o juiz achar conveniente.
Doutor Marcelo, nós já estamos abrindo as portas, né, para o público. Poderíamos acrescentar que essa audiência de telepresença fosse realizada na vara, né, na própria vara.
Pronto, eu, assim, me permite essa observação, viu? Porque se não, as partes entenderem que por videoconferência, depoimento pode ser feito, o juiz não tem por que negar.
É. Mas, às vezes, acho que a gente pode, com toda a vênia, com todo o respeito que o doutor Lércio sabe que eu tenho, e muito, em acolher as teorias e as sugestões de Vossa Excelência, deixar isso para um momento processual a ser solucionado pela vara mesmo. eu penso que seria mais proveitoso do que a gente, de certo modo, se ceder um pouquinho na questão da questão processual, né? Da procedimentalidade instrumental mesmo do processo aqui no recurso. Eu acho que seria abrir um precedente, talvez, um pouco... como é que eu diria? Se usa muito essa expressão quando dizem que o juiz hoje tem que evoluir nesse aspecto de determinações com maiores subsídios, né? Mas eu tenho um certo temor para que a gente não invada, vamos dizer assim, a chamada competência estrita do juiz singular, né? Eu tenho certo temor, vamos dizer assim. Dúvida, não é temor, é dúvida, né? É dúvida.
E aqui no caso de tela...
Ficando assim, ficando direcionado para a vara de São Miguel, lá as partes e o que pretenderem vão requerer.
E o doutor Catão, doutor Marcelo, eu entendo doutor que no caso de tela, o juízo, ele observou a lei. Ele observou, é, deu prazo, a lei manda dar prazo, a parte não se manifestou, vem aí a preclusão lógica. Se o juízo não observar a preclusão lógica, as partes não podem crer no direito e não podem ter como pressuposto a justiça. Ele aplicou a lei. O tribunal está reformando como se ele não tivesse aplicado a lei. Eu estou dizendo que ele aplicou a lei, mas que nós temos hoje alternativas para esse tipo de situação. Eu acho que nesse tipo de situação, e pós-pandemia foi uma coisa que ela trouxe positiva, nós podemos nos comunicar à distância sem prejuízo. Então, nem a reclamada se deslocará, porque ela não deu causa, aqui no caso em tela, e nem ele, na situação dele econômica, se deslocará. Então, nós, data vênia, eu acho que o segundo grau pode sim determinar o juiz de primeiro grau que proceda ao ato desta ou daquela forma. E no caso em tela, que as partes sejam ouvidas por videoconferência, e no caso do reclamante, que ele mora na localidade da vara, ele se desloca até a vara, as portas já estarão abertas para o público, e lá as testemunhas dele serão ouvidas, e a reclamada lá do seu local, da sua jurisdição, será ouvida por teleconferência. Data vênia, entendo que não há prejuízo para ninguém. Deixando aberto o juízo, ele, o titular ou o substituto, mas não, a reclamada tem que vir para o fórum prestar depoimento. Quer dizer, uma despesa desnecessária quando ela não deu causa à data vênia.
Eu compreendi bem esse lado, compreendi demais a intenção de Vossa Excelência de causar até, vamos dizer assim, um menor prejuízo processual, mas a empresa, pelo menos de notório conhecimento público, a gente sabe que a empresa ela tem essa condição de financeira, inclusive, de acompanhar o processo sem menores gravidades, mesmo que lá no juiz de São Miguel, porventura venha a ser indeferido, vamos dizer assim, esses pedidos relacionados com essa determinação que nós estamos aqui tentando fazer. O meu temor é, repito, a gente invadir demasiadamente a esfera da autonomia processual do juiz singular. Só isso. Mas se o doutor Marcelo entender por bem acompanhar a integralidade do voto de Vossa Excelência, eu já disse desde o início, inclusive, não sei se fui compreendido, eu não tenho nada a me indispor com isso, não é se indispor, às vezes a gente usa a expressão de forma equivocada, mas não é de concordar, né? Eu naturalmente concordarei, mas só farei se houver essa intenção majoritária. Já por outro aspecto, por aquele aspecto,
doutor
Laércio sabe muito bem desse meu posicionamento, eu até dizia muito isso, deixei de dizer. Eu, quando era convocado para a turma de Vossa Excelência, eu sempre abria a sessão dizendo assim, que estava ali aberto a ouvir os meus pares, mas que, em respeito à turma, se estivesse um quórum mínimo, dois votos já atrairiam o meu voto. Não é de agora, desse processo. Essa minha posição é muito antiga.
Doutor Catão, no caso específico, fora as considerações que Vossa Excelência falou da situação econômica, e é esse lado que eu sempre caminhei, mas esse processo é um processo que tem suas, como quase todos os processos, né, tem suas peculiaridades. O doutor Lerner também, como Vossa Excelência, foram felizes aí nos argumentos. O juiz decidiu de uma forma que ele entende que é a letra da lei, a letra seca. E essa nossa modificação, sem essa explicação, sem essa justificativa, pode parecer assim, um recado, né? O senhor fez certo e a gente fez errado, sem justificar as considerações, o porquê dessa situação. Foi dado prazo ao parte, a parte não se manifestou. Isso não nos tira, não prejudica o nosso entendimento sobre a competência. Mas nesse caso específico do Catão, com todas as vezes também, eu acho que merece essa explicação, essa justificativa que o doutor Laércio colocou aí, que ao final declina pela competência da vara de São Miguel dos Campos, com essas considerações, com essas justificativas que são feitas.
Certo, então vamos tentar formar aí uma conclusão, doutor.
Pois não.
O voto do doutor Laércio já é, para mim, uma grande inspiração de fundamentação dessa posição. E vai estar aí, eu vou já...
Como o senhor falou, já o senhor falou claro, é uma situação específica que muitas vezes, pessoal, eu estou em processo cheio de uma forma, eu votei. Né? Já vou agora, deixando, ou já evoluí, deixando... ou regredi, ou vi coisa diferente no processo.
Já vou deixando claro, doutor Laércio, que vou me aproveitar do fundamento da excelência para justificar essa posição, viu? Posso botar um parênteses e dizer qual a autoria?
Não,
trabalha nosso. E ao final, né, a posição do tribunal.
Sim.
Né, e graças a Deus não temos aqui essa vaidade.
Não.
Ao contrário, você também agora deu uma década, como sempre faz, né, de muita grandeza nessa sua humildade, de adotar entendimentos quando convencido, quando também não convencido, continua.
E principalmente em questões processuais, viu, doutor Marcelo?
Claro,
questões processuais são muito subjetivas, assim.
E essa dimensão, né, doutor Catão, do nosso ramo do judiciário trabalhista, essa função social, puxa a lupa para mais longe para ver o alcance maior. Né?
É verdade.
Estamos trabalhando com processo, estamos trabalhando com gente, com seres humanos.
É verdade.
E nada contra os empresários.
São exemplos da vida que eu sei que a gente tem muito processo hoje, mas que nos fazem cada vez mais nos apegarmos a essa teoria de que por trás do nosso singelo trabalho estão pessoas, né? Nunca vou esquecer a palestra que Vossa Excelência proporcionou. Vossa Excelência não, o tribunal proporcionou a todos nós aqui, né? Eu, inclusive, distribuí o link da palestra do psicólogo, né? Para muita gente conhecida, né? E o que mais me chamou atenção naquela palestra dele foi aquele caso que ele deu, que não é alegórico, que ele diz ele foi um caso concreto, de que uma pessoa que cuidava de cadáveres, né? Maquiando cadáveres, que achava que não tinha nenhuma importância, e aquele exemplo que ele deu me chamou muita atenção para isso. Por trás, né, daquele trabalho tão, tão pesaroso, tão espinhoso, havia mães, havia pais, havia irmãos,
Quem podia imaginar que naquele exemplo dado, doutor Catão, tinha beleza naquele trabalho?
Pois
quem
é, ninguém,
imaginar, né?
Então, como disse muito bem Vossa Excelência, e agora diz doutor Laércio, por trás dessa nossa discussão, que já foi alongada,
Mas não tem prejuízo para ninguém, não. É nosso ofício.
Porque eu penso assim, tanto a empresa quanto o reclamante que estão por trás são constituídos de pessoas, sim.
Claro.
Essa ideia de que empresa não é constituída por pessoas, isso só vale para grandes conglomerados assim, fortíssimos demais econômicos. Você não sabe dizer quem realmente é o dono. Mas, muitas das vezes, na maioria dos casos, está ali uma personalidade só, um indivíduo só por trás daquela empresa. Por isso que eu vejo esse ideário de tentar chegar a um denominador comum que seja muito o mais próximo possível da justiça. Pois bem, eu vou acatar sim, e só quero uma ajuda do doutor Laércio para tentar, já que eu talvez não vá conseguir fazer tecnicamente, doutor Laércio, me ajudar aqui, doutor Laércio, ditando aí para a doutora Rafaela essa conclusão final, só do trecho dispositivo, porque o fundamento eu vou me agarrar ao que está...
Eu já fiz, doutor Catão, acho que a doutora Rafaela pode ler aí, né, doutora Rafaela?
Já está, né?
Acolher parcialmente os embargos de declaração da litisconsorte para sanar a omissão do julgado ante a ausência de manifestação acerca da exceção de competência em razão do lugar, para declarar a competência da primeira vara do trabalho de São Miguel dos Campos para instruir e julgar o feito, todavia utilizando-se das ferramentas disponíveis no processo eletrônico, inclusive com as audiências por videoconferência.
Muito bem. Está votado, então, a unanimidade.
Acompanhe.
Marcelo, doutor Laércio, doutor Catão, doutora Rafaela, meus colegas advogados, muito obrigado.
Prazer em ver, doutor Tazo André. Vem por aqui, final de ano, começo de ano?
Pô, tô pegando... Vou indo para a terrinha dia 23 de dezembro passar o Natal com meus pais.
Ok, seja bem-vindo.
Muito bem.
E por aí, foi uma semana passada em Minas.
Foi a posse aqui da nova gestão,
foi,
né?
Foi a nova gestão. Isso. Inclusive, quem fez a saudação aos novos empossados foi a desembargadora, que é a Lagoana, e eu não conhecia pessoalmente. Muito, muito feliz no pronunciamento dela.
É, mas teve posse aqui e está tendo nova votação para escolher o novo desembargador pelo quinto constitucional também.
É.